O Amazonas iniciou o transplante de órgãos há 20 anos. Inicialmente, o único órgão que o estado estava habilitado a fazer era a transplantação de rim. Hoje, está licenciado para executar rim, fígado e córnea. Mas parece que esse licenciamento não tem adiantado muito. Isso porque o Amazonas deixou de realizar o transplante de rim e fígado porque não renovou o contrato necessário para efetivar as cirurgias. Pelo menos é o que explica a coordenadora estadual de transplante do estado, Leni Passos. Ela ainda destaca que, por conta dessa situação, aproximadamente 250 pessoas aguardam na fila para receber um órgão. Tempo que, infelizmente, nem todos conseguem esperar.
Em relação ao rim, nós estamos sem realizar transplante, embora a doação esteja acontecendo, a doação não parou. E ao fígado também, nós estamos parados, aguardando uma renovação de contrato, tanto para o rim quanto para o fígado. E apesar disso, nós mantemos as doações e estamos estimulando as pessoas a doar. Por quê? A doação, ela ocorre quando você não pode fazer uma doação aqui porque o sistema não está funcionando, nesse momento, você pode fazer essa doação e esse órgão, ele vai atender um amazonense que está na fila em Fortaleza, por exemplo, ou está na fila em São Paulo, né? Então, nós não paramos com a doação. A doação é independente do transplante, ela permanece funcionando. O transplante, no momento, está parado, aguardando renovação de contratos para reiniciar. Estimamos que, na hora que a gente retomar esse transplante, a gente vai ter em torno de 250 pessoas para serem transplantadas.
Mas o Amazonas não apresenta somente problemas quando o assunto é transplante. Segundo Leni Passos, o estado conseguiu zerar, por exemplo, a fila do transplante de córnea.
A córnea já chegou a um número de transplantes em que a fila de espera é menos de 50 pessoas, é considerada zero. Então, zeramos a fila da córnea. Isso significa dizer que se uma pessoa precisa de um transplante de córnea, esse tempo de espera na fila é inferior a um mês. A gente tem bastante doação de córnea já para atender essas pessoas que estão na fila.
O procedimento com um doador falecido não é fácil, até porque a decisão é tomada no momento onde a família acaba de perder um ente querido. Leni explica que todo o processo é esclarecido com muita responsabilidade.
O doador tem que estar em morte encefálica, que é a morte cerebral que a gente chama, quando nós temos a desconexão do cérebro com o restante do corpo. E é nesse momento que se comprovou falta de oxigênio no cérebro, é que nós vamos comunicar à família em geral. Depois que você ouvir, entender o que que aconteceu, como é que aconteceu aquele infortúnio, você vai dar o apoio. E no meio daquele apoio, você vai sentir se a família é capaz de ouvir o que você vai fazer, que é pedir a doação. E o que a gente pode dizer é que quando essas pessoas doam, que o período de luto pela morte dessa pessoa, ele é menor, porque se consola em saber que para aquela pessoa que foi embora, ela não vive mais, mas ela vive nos olhos de uma criança, nos olhos de um jovem que perdeu a visão. Isso tudo faz com que as pessoas se sintam orgulhosas de ter feito aquele ato e se consolem durante o seu período de luto de uma maneira mais saudável.
Se você tem interesse de ser doador, o ideal é que informe a família sobre o desejo. As únicas pessoas que não podem ser doadoras são pessoas que tiveram algum tipo de doença infecto-contagiosa. Para trabalhar a conscientização das famílias, serão realizadas ainda este mês palestras em hospitais e universidades para abordar a doação de órgãos de forma mais direta. Ítalo Bianco, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total.